Senhor presidente, senhores líderes, senhores senadores, senhoras senadoras, eu inicio, senhor presidente, primeiramente, dizendo que nosso parecer foi praticamente inalterado na Câmara dos Deputados. Portanto, o que o Senado, neste momento, irá discutir, deliberar, é exatamente o parecer aprovado pela comissão mista, através do projeto de lei de conversão apresentado àquela comissão, com apenas quatro modificações. E quero aqui citá-las antes de entrar no mérito do parecer. Supressão no artigo 15 da frase vedada a exclusão diária. Leio o artigo 15. Ato do Presidente da República disporá sobre a definição da área de portos organizados a partir da proposta da Secretaria de Portos da Presidência da República, vedada a exclusão diária. Foi aprovado um destaque na Câmara que excluiu vedada a exclusão diária. Segunda modificação. Inclusão do parágrafo 5º no artigo 17º. A vigilância e a segurança do porto organizado serão exercidas diretamente pela guarda portuária. Terceira mudança, produzida pelo plenário da Câmara dos Deputados. Inclusão do parágrafo 4º, parágrafo 5º e seus incisos no artigo 57, a prorrogação dos contratos de arrendamento em vigor firmados sob a Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 93, poderá ocorrer uma única vez e pelo prazo máximo previsto em contrato, desde que o arrendatário promova o investimento necessário para expansão e modernização de instalações portuárias. Parágrafo 5º. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até o último dia do mês de março de cada ano, relatório detalhado sobre a implementação das iniciativas tomadas na base desta lei, incluindo pelo menos as seguintes informações. Inciso 1º, relação dos contratos de arrendamento e concessão em vigor até 31 de dezembro do ano anterior por porto organizado, indicando data dos contratos, empresa detentora, objeto detalhado, área, prazo de vigência e situação de adimplemento em relação às cláusulas contratuais. Inciso 2º. Relação das instalações portuárias exploradas mediante autorizações em vigor até 31 de dezembro do ano anterior, segundo a localização, se dentro ou fora do porto organizado, indicando data da autorização, empresa detentora, objeto detalhado, área, prazo de vigência e situação de adimplimento com relação às cláusulas dos termos de adesão e autorização. Inciso 3º, relação dos contratos licitados no ano anterior com base no disposto no artigo 56 desta lei por porto organizado, indicando data do contrato, modalidade da licitação, empresa detentora, objeto, área, prazo de vigência e valor dos investimentos realizados e previstos dos contratos de concessão ou arrendamento. 4º, relação dos termos de autorização e os contratos de adesão adaptados no ano anterior com base no disposto no artigo 58 e 59 desta lei, indicando data de contrato de autorização, empresa detentora, objeto, área, prazo de vigência e valor dos investimentos realizados e previstos nos termos da adesão e autorização. 5º, relação das instalações portuárias, operação no ano anterior com base no previsto no artigo 7º desta lei, indicando empresa concessionária, empresa que utiliza efetivamente as instalações portuárias, motivo e justificação da utilização por interessado, não detentor de arrendamento ou concessão e prazo de utilização. Finalmente, a 4ª e última modificação no relatório, que é a supressão, o dia 6, no artigo 59, parágrafo único. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de iniciar o nosso relatório dizendo que o relatório que vamos votar nesta casa foi aprovado no dia 24 de abril de 2013 pela comissão mista e foi aprovado pela unanimidade dos senadores representantes das lideranças partidárias naquela comissão. Portanto, o Senado não está votando algo que desconheça no dia de hoje. O Senado está votando exatamente o relatório que foi aprovado na comissão mista da MP 595, por unanimidade dos membros do Senado naquela comissão, com essas únicas modificações que acabei de citar. Quero dizer, portanto, adentrando agora ao mérito do relatório, para esclarecer possíveis dúvidas que possam haver entre os senhores senadores e senhoras senadoras, que a medida provisória 595, conhecida como a MP dos Portos, se apresenta como um novo marco regulatório do setor portuário. Estabelece a exploração indireta de portos e instalações portuárias, que ocorrerá mediante concessão para os portos organizados, arrendamento de bem público para as instalações portuárias nelas localizadas e autorização localizadas para as instalações localizadas fora do porto organizado. Portanto, a MP 595 cria as seguintes regras: concessão, arrendamento e autorização. Mais especificamente, a medida provisória produz duas grandes mudanças expressivas e importantes. A mais importante delas, senhores senadores, é que elimina as restrições à movimentação de carga de terceiros nos terminais de uso privativo. Ou seja, esta medida provisória elimina as restrições, amplia a concorrência e melhora, portanto, a eficiência a partir da disputa salutar do mercado e das alternativas para os usuários, que possam ser denominados terminais de usos privativos, daí o termo TUP. Além de oferecer maior segurança jurídica para o investimento privado nessa modalidade, algo absolutamente necessário. Se há alguma resposta a ser dada à modernização dos portos, é exatamente abrir a possibilidade para investimento privado e aumentar as regras para investimentos públicos nos portos brasileiros. Adicionalmente, a medida provisória, senhor presidente, desburocratiza a administração do porto público, tornando a administração portuária mais flexível e fortalecendo o papel da ANTAC no setor. Fixa como objetivo aumentar a competitividade e o desenvolvimento do país. E como diretrizes, expansão, modernização, otimização da infraestrutura e da superestrutura portuária, garantia de modicidade e publicidade de tarifas, preços, qualidade e efetividade dos direitos dos usuários, estímulo à modernização e o aprimoramento da gestão, a valorização e a qualificação da mão de obra e a eficiência, segurança da navegação, estímulo à concorrência mediante a incentivo à participação do setor privado e o amplo acesso aos portos, às instalações e às atividades portuárias. Na comissão mista, promovemos diversas audiências públicas. Senador Pedro Taques, posso dizer a Vossa Excelência que durante 11 semanas em que estivemos debruçados sobre a matéria Para a elaboração deste relatório, realizamos nada mais, nada menos do que aproximadamente 60 horas de audiência pública. Ouvimos todos os setores e todos os segmentos. Demos oportunidade ao bom debate. Abrimos para que todos os membros do Parlamento Brasileiro pudessem participar diretamente ou indiretamente das discussões, das sugestões e da busca de um entendimento em torno desta matéria. Mais do que isso, com a finalidade de ouvir os diversos setores da sociedade, de modo a acolher subsídios para apreciação cuidadosa e segura da medida provisória ora em discussão. Foram ouvidos nessas oportunidades representantes dos trabalhadores, dos empresários, dos governos estaduais, do governo federal. Foram nada mais nada menos do que 7 encontros com mais de 30 convidados. O acolhimento de diversas sugestões que buscavam contribuir o aperfeiçoamento do texto resultou o projeto de lei de conversão que apresentamos com alterações importantes para o setor que passamos a relatar. Mais uma vez, senhores senadores, senador Cristóvão, quero dizer que acatamos naquela altura, na apresentação do PLV, nada mais, nada menos do que 137 emendas, muitas delas de forma parcial. E modificamos, fizemos 150 modificações na medida provisória original. Portanto, esta matéria foi discutida, foi debatida, foi amplamente divulgada e teve a participação direta e indireta dos senhores parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Encontramos um texto que, se não era o ideal, era o possível na democracia, para que buscássemos o entendimento do aprimoramento de uma medida provisória que resulta num PLV que muda, modifica o marco regulatório de importante segmento da nossa economia. O acolhimento de diversas sugestões que buscavam contribuir com o aperfeiçoamento do texto, resultou no nosso projeto de conversão que apresentamos com alterações importantes para o setor. Primeira delas, que quero destacar, reversão dos bens. Com relação aos TUPs, terminais de uso privado, suprimimos o artigo que previa a reversão de bens à União nos casos em que o autorizado viesse a cessar a exploração do terminal, o que, na prática, significava uma desapropriação, senador Blairio Maggi, sem indenização. Estabelecemos para a chamada pública o detalhamento do procedimento de interessados na instalação e exploração dos TUPs, com o propósito de conferir maior segurança jurídica e transparência ao processo. Com relação ao terminal indústria, criamos a figura do terminal indústria, especificamente para 3 setores da economia brasileira: setor mineral, setor agrícola e hidrocarbonetos. Aquele que movimenta apenas e exclusivamente carga própria, para o qual será dispensada a chamada pública e o processo seletivo, desde que não interfira indevidamente no funcionamento do porto organizado. Medidas para coibir a concentração e o monopólio. Para prevenir a verticalização do setor logístico brasileiro, o que seria prejudicial, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ao interesse público e à livre concorrência, inserimos dispositivos que vedam as empresas com mais de 5% de participação societária de empresas de navegação, conhecidos armadores, a participação em licitação para arrendamento ou obtenção de autorização para operar TUPs. Posteriormente, no adendo que apresentamos, e aqui quero destacar que nenhuma modificação, senador Flecha Ribeiro, foi feita em nosso PLV apresentado, sem que tenha sido feita através... Quero, portanto, senhor presidente, senhores senadores, dizer aos senhores senadores que evitamos e coibimos a concentração e fizemos com que os armadores tivessem limitação na participação societária das empresas de nas participações das licitações e arrendamento ou obtenção de autorização dos TUPs. Posteriormente, no adendo ao relatório, foram excetuados dessa vedação as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias para não causar nenhum prejuízo à Transpetro, à Petrobras e a outros setores da economia brasileira que são estratégicos para o desenvolvimento da nossa economia e o dinamismo da nossa própria, do nosso próprio desenvolvimento econômico.